Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos Raquel Mazuco Santana, que é doutoranda da UFSC e trabalha no CAD, trabalha na superintendência do CAD, e vem conversar conosco aqui na esteira do que nós gravamos o podcast 140 com Alexandre Macedo Cordeiro, que é o superintendente, essas novas perspectivas e novas dinâmicas em face da acordo de cooperação que foi firmado recentemente, balcão único de leniência e também a questão da subtração ou não da participação do Ministério Público nessas rodadas e, por via de consequência, na redução da confiança no acordo de leniência. Então, ela é muito bem-vinda, eu admiro bastante, trabalhamos juntos, temos um livro sobre delação premiada e participei da banca da Raquel e fico muito contente de tê-la aqui no Criminal Player.
Bom dia, Alexandre. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder conversar com você. E eu sou muito grata aí pela sua participação na minha vida acadêmica, profissional, por toda a parceria. Acho que hoje a gente tem aqui à mesa um tema muito importante, tendo em vista a assinatura do acordo de cooperação técnica entre várias instituições sobre o acordo de leniência, né? Na verdade, sobre o compartilhamento de informações entre as instituições, sem alteração de competência, mas com certo protagonismo dos institutos de CGU e AGU à frente, né, na negociação e na celebração desses acordos.
Perguntar, assim, até para explicar para o nosso ouvinte, que às vezes faz uma confusão do que é concorrência, o que é corrupção, onde é que está situado cada uma dessas instituições?
Então, hoje, Alexandre, a gente tem acordo de leniência aí com competência para celebração por vários órgãos no nosso Estado Democrático de Direito, né? Por que que isso causa confusão? Não raras vezes eu tenho um crime, por exemplo, de fraude em licitações que está revestido de corrupção, de uma improbidade administrativa, ou de outros ilícitos ali dentro da criminalidade econômica que causam efeitos para várias esferas, como administrativa, criminal e até mesmo civil. E dentro desse contexto, a celebração do acordo de leniência ela está prevista em várias leis. Por exemplo, na Lei de Defesa da Concorrência, que é a Lei 2.529, que já prevê esse instituto há mais de 15 anos, né? O nosso primeiro acordo foi em 2003, e aí existe uma troca entre Estado e o colaborador, em que o colaborador entrega uma série de indícios, informações, documentos para a autoridade, e em troca recebe imunidades, como imunidade criminal e administrativa. Além do acordo de leniência antitrust, nós temos o acordo de leniência anticorrupção, que está previsto lá na 12.846, dando aí a competência para a CGU, a AGU e o TCU quanto à quantificação do dano ao patrimônio, né? O acordo de leniência anticorrupção, ele prevê a competência de vários órgãos, como eu falei. Mas, além disso, eu tenho o Ministério Público Federal, que celebrava até então acordos de leniência, através da orientação 7 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com o objeto de deflagrar infrações da lei de corrupção e improbidade. E ainda, nós temos o acordo de leniência do Sistema Financeiro Nacional, que está previsto lá na Lei 13.506, e tem o Banco Central e a CVM à frente dessas negociações. Ou seja, eu tenho um grande arcabouço de institutos que são competentes para celebrar a leniência. Acontece que cada uma dessas espécies de leniência, elas têm objetos diferentes de listos a serem deflagrados. Cada uma vai ter os seus detalhes, o seu jeito de investigar, o procedimento vai ser diferente do ilícito a ser investigado, o tempo de investigação. Há outros detalhes, como se envolve ou não o judiciário para homologar esses acordos, se há ou não o Chinese Wall, que é o distanciamento da autoridade negociante daquela que julga. Isso a gente tem no CAD, por exemplo, né, a Superintendência Geral, ela negocia os acordos de leniência, mas o processamento, depois desse processo administrativo decorrente do acordo de leniência, vai ser pelos servidores que não estavam negociando, e o julgamento desse processo vai ser pelo tribunal, que também não teria conhecimento do acordo de leniência. Então, há uma Chinese Wall. Além disso, eu tenho reparação de danos, né? O acordo de leniência antitrust, ele não prevê a reparação de danos, porque a gente tem uma imunidade criminal e administrativa, e não temos como um dos requisitos essa garantia, esse pagamento do dano, como eu tenho, por exemplo, na lei anticorrupção. Então, há várias diferenças e detalhes de cada um desses tipos de acordo, e aí fica o desafio, né, para os futuros colaboradores e advogados hoje, de qual autoridade se ele vai ter as seu sigilo, se vai ter seus indícios tratados com segurança, para que ele não seja depois alvo de uma investigação no outro órgão. Então, dentro desse contexto, Alexandre, de vários institutos competentes para celebração, há essa discussão de: será que um balcão único para negociação de acordo de leniência no Brasil é uma solução viável, né? E aí, há correntes que defendem que sim e que não. Eu acho que hoje o tema está no nosso radar, principalmente por conta dessa assinatura, desse acordo de cooperação técnica, né? Isso foi feito no âmbito da prevenção e combate à corrupção. Esse termo foi assinado na quinta-feira passada, dia 6 de agosto, e trouxe aí trata da operacionalização dos acordos de leniência com a atuação conjunta dos órgãos. Só que concede à Controladoria Geral da União e à AGU a competência para condução dessas negociações. E aí, Ministério Público, por exemplo, ele não entraria nessa negociação. Apenas as provas seriam encaminhadas após a negociação. Então, há uma discussão, tanto é que o Ministério Público Federal não chegou a assinar esse termo ainda, né? Então, há uma discussão agora em relação ao protagonismo dessa leniência. Então, assim, Alexandre, eu acho muito importante, diante desse cenário, a gente pensar, será que seria exequível mesmo uma proposta de alteração legislativa para unificar a regulamentação sobre leniência no Brasil e conferir uma dinâmica de cooperação, tal qual vem ocorrendo, ou pelo menos mostra-se o início aí de uma cooperação técnica entre esses órgãos? Será que isso seria viável ou não? Essa é uma pergunta a se fazer e se questionar, né? Pois, embora a gente precise da cooperação entre os órgãos, a gente sabe que, na minha visão, não necessariamente isso seria viável.
Para que não?
Pois o objeto de cada uma das investigações.
O único perigo que tem, né, Raquel, é que tem uma sobreposição algumas vezes entre uma e outra, e uma possível coordenação não deveria ser impedida, mas ao mesmo tempo em que, como você cria uma superestrutura em que muitos órgãos saberão de muita coisa, em face dessa pluralidade de recebedores da primeira informação, você pode correr o risco de perder aquilo que é o grande mérito da leniência, né, que é o sujeito chegar antes, receber o seu benefício. Então, ao mesmo tempo que há uma dificuldade de compreender, quem se dedica a estudar essa matéria e faz de maneira qualificada, é profissional, sabe onde chegar. O balcão poderia fazer uma diluição das informações para vários órgãos.
Exato, Alexandre. Eu acho que a gente não pode desconsiderar essas disputas políticas pelo protagonismo na negociação, e a boa relação entre os órgãos, ela deve sim ser algo a favor do programa de leniência. No entanto, quanto mais quantidade de envolvidos, o sigilo a ser preservado, ele fica um pouco mais frágil. E aí a gente tem que pensar, né, no final das contas, o interesse do Estado é a gente detectar e punir esse tipo de ilícito, e trazer segurança jurídica, transparência e previsibilidade com esse tipo de mecanismo. E aí, no final das contas, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é se isso vai trazer mais segurança ou não. Não é? Porque não adianta o colaborador, o futuro colaborador, os futuros advogados ficarem mais inseguros e com medo do que vai acontecer com aquelas informações e documentos que foram concedidos ao Estado, ou não. Porque se eu tenho uma insegurança por parte do colaborador, todo mundo sai perdendo, né? O Estado sai perdendo, eu tenho menos incentivos a fazer esse acordo e, por consequência, eu vou ter menos detecção e punição nesse tipo de conduta, eu vou ter menos enforcement, né? Então, acho que é muito importante pensar nisso.
E aí tem que pensar também que nos outros países nós não estamos inventando a pólvora, né, Raquel? Tem uma série de outros países que sabem das dificuldades que é criar um mecanismo que não tem uma autonomia. Então, quando você coloca muitos órgãos que não têm uma autonomia, mas sim a possibilidade de intervenção política, a coisa pode ficar um tanto quanto complexa.
Alexandre, eu acho que, claro que, quando a gente fala de prevenção e combate à corrupção, nós temos múltiplas esferas de responsabilidade, né? E cada instituição vai ter que atuar, sim, mas no limite da sua competência. Isso até faz parte do desenho republicano. Mas tem que considerar que cada instituição vai ter o seu jeito, o seu timing, a sua lei, e isso tem que ser respeitado. E a gente tem, sim, que ver experiência internacional. Eu acho que o CAD é um ótimo exemplo nisso. O CAD não entra aqui nesse acordo de cooperação técnica, muito porque já tem o seu procedimento, o programa de leniência do CAD funciona muito bem, até porque tem uma vanguarda aí nas negociações, né? A gente começou a fazer leniência desde 2003, e depois a lei anticorrupção e essas outras legislações que prevêem os acordos, elas vêm aí de 2013 para cá. Então, elas estão mais incipientes nesse procedimento de negociação. E o CAD, eu acho que é um órgão que deveria, sim, ser visto e ser considerado aí para ajudar nesse tipo de negociação e ter essa interlocução com os outros órgãos para fim de detecção e combate à corrupção e cartel, né, que é o que a gente trabalha com lutas contra a ordem econômica.
Muito bem, Raquel. Nessa mesma linha, o Alexandre fez o 140, que eu recomendo que quem estiver ouvindo aqui a questão da leniência também vá para lá. E ele falou de maneira importante, dominar a normativa e as regras próprias do CAI. Então, o que eu tenho sempre insistido é que não dá para ser amador querendo procurar o CAD, tem que ter habilidades adequadas, entender qual é a dinâmica do CAD. E eu lembro que você está pesquisando no seu trabalho sobre uma questão que lhe afligia de fora, que é o standard probatório, né? O que vem a ser? E o Alexandre acabou dizendo que nós não temos um padrão a ser seguido em todas as situações, depende de cada caso. Como é que foi essa tua perspectiva interna?
Então, Alexandre, para quem não sabe, eu estou trabalhando no CAD desde 2018, é uma honra falar do CAD, eu tenho muito orgulho da instituição. Os servidores técnicos são muito competentes, o CAD, do modo geral, ele tem uma expertise, tem um respeito muito grande, nacional e internacionalmente, pelo trabalho que faz de controle de estruturas, né, e de repressão a ilícitos contra a ordem econômica. E eu acredito que a leniência do CAD, ela funciona muito porque ela tem muita previsibilidade. Nós temos muito claro quais são os requisitos e quais são os benefícios concedidos. Nós temos muito claro como é que se dá as fases, os procedimentos de negociação. Quem gostaria de negociar com o CAD, eu acredito que se sente muito, muito seguro por conta do tempo também de maturação desse programa de leniência e por conta de nós termos muito claro na lei e no nosso guia aí de leniência o que, que é necessário. Agora, em relação à prova, estana de probatório, isso é muito delicado, né? O estana de probatório, tanto para condenar conduta de cartel e outros ilícitos contra a ordem econômica, como restrições verticais, é algo muito, uma linha muito tênue, né? Nós sabemos hoje que o cartel, ele é um ilícito per se, ou seja, eu não preciso demonstrar eficiência para condená-lo. Eu tenho, na verdade, que provar a colusão, ou seja, o conluio entre os agentes, isso basta para condenação, já que ele é um ilícito tão, tão grave que eu não preciso nem considerar se teve ou não eficiência para o mercado. E estando de probatório para negociação de acordo de leniência, que é o tema da minha pesquisa de doutorado, é algo muito mais tênue do que até eu imaginava, né? É claro, a gente não tem isso tão claro na minha pesquisa, que não está pronta. Eu ainda não consegui identificar um padrão, mas o fato é, quanto mais provas, mais informações, mais documentos ex-colabor levar à autoridade, maior a chance de êxito de celebração do acordo de leniência com a autoridade. E sempre tentar provar esse conluio, esse acordo, essa troca de informação sensível, porque é isso, no final das contas, que a autoridade vai analisar para condenar o cartel, né?
Beleza. Então, você tem muita coisa para fazer. Eu acho que vale a pena ler os textos que você tem lançado recentemente com o Alexandre. Tem muita publicação de vocês, vai no Lattes da Raquel Mazzucco Santana. Pode localizá-la também nas redes sociais. E aí vamos esperar a tese com vontade, afinal de contas eu tenho muito orgulho de ter participado da construção da vida da Raquel, admiro como profissional e sei que vem muita coisa boa pela frente. E, Raquel, dá um último recado aí para o nosso público, eu prometi que ia fazer uma pergunta indelicada, mas eu vou deixar para não fazer, senão tu vai me matar, mas é que ela não queria gravar o vídeo porque ela tinha lavado a louça, então ela não queria mostrar as unhas todas comidas, ela fica brava comigo, mas aqui é só áudio, tá tudo certo. Tá tudo bem.
Que bom, Alexandre, que não dá para ver que a gente tá com a casa bagunçada, mas faz parte aí da pandemia, do home office, e a gente acaba ficando mais em casa. E, bom, queria te agradecer pela oportunidade, falar desse tema é sempre muito importante para quem tá aí pensando em trabalhar com leniência, com combate à corrupção, é importante para a sociedade saber um pouco mais sobre isso, é importante para a carreira acadêmica, para que a gente possa discutir mais esse tema e questionar mesmo se essas medidas estão de acordo ou não com o que é importante para prevenção e combate à corrupção e cartel. Agradeço muito a oportunidade e fico à disposição aqui para que precisar.
Valeu, obrigado, Raquel. Beijo.